Olha, objetivo da lei, reduzir a desigualdade, promover a inclusão social, promover o acesso aos serviços básicos, proporcionar melhoria das condições urbanas da população, promover o desenvolvimento sustentável como indicação dos custos ambientais e consolidar a gestão democrática como instrumento de continuidade e aprimoramento da mobilidade urbana. Pode ir. Aí, o que é que ela vai? Olha só. Prioridade dos modos de transporte não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte coletivo sobre o transporte motorizado. Integração entre todos os modos. Nós não estamos pedindo que o automóvel, defendendo que o automóvel seja apartado da política de mobilidade. Ele tem, e aí a lei é clara, ela vai e coloca que nós temos de ter uma política de estacionamento onde, nas áreas centrais, sejam taxadas. Nós temos de parar a farra de estacionamento que tem aqui no Distrito Federal, onde a placa de proibida só para, como a gente brinca de falar, para inglês ver, que não serve para nada, o Detran não multa ninguém. Você pode parar em cima de gramado, em cima de tudo aqui em Brasília, e a justificativa é que não tem vaga para automóvel. Não é para ter vaga mesmo. Nós temos de correr para que os projetos de transporte sejam implantados. Os projetos estão sendo implantados, nós elaboramos na época do governo do Cristóvão e até agora, 14 anos depois, né, governador, os projetos não foram implantados e estão aí. E é simples, com corredores de ônibus. Certo? E nós tínhamos lá e mostrando como é que eles dão qualidade. Logo, tem problema de projeto, eu tenho várias críticas sobre isso, mas há uma mudança de qualidade. As pessoas não podem ficar esperando ad eterno. Levam-se quase 2 anos para um projeto de metrô sair entre ele estar pronto com o projeto básico e iniciar. Porque nós temos contra a gente, acredite ou não, a questão ambiental. Eles exigem tanto do sistema metro-ferroviário. Eu acabei de falar com alguns... eu acompanho direto o sistema metro-ferroviário de São Paulo, porque eu sou aposentado do metrô. Né? Então, pode passar, por favor? Então, participação dos agentes, né, continuidade das ações, vamos lá. Participação popular, pode ir. Aí os direitos dos usuários. Essa lei tem um conjunto de direitos, sem formato, coisas que a gente brigava no movimento popular, coisas simples, saber horário, itinerário, pode ir. Tem direitos e obrigações, saber dos direitos de todos, ser apresentado sobre o que é que está acordado, pode ir. Olha só o que a gente pode fazer de instrumentos de controle, órgão colegiado, isso para controlar planejamento, fiscalização e avaliação. Audiências públicas, avaliação de satisfação dos usuários. Quer dizer, isso a sociedade hoje tem instrumento para brigar. Aquilo que a gente falava no gogó, tudo no gogó, isso é justo, isso é direito, tal. Agora tem uma lei. Né? E isso nós vamos precisar fazer ela pegar. Ela não pode ser uma lei para manter ainda... a situação que está a mobilidade do Brasil. E eu acho que é o maior aliado que a gente tem, sabe qual é? É exatamente a clareza de todos, e mesmo da classe média, que não há solução para o automóvel. Não tem como abrigar essa frota crescente. E nós não temos como brigar contra o trabalhador ter acesso ao automóvel. Nós temos que fazer o automóvel ser um automóvel de passeio. E não adianta falar do automóvel elétrico, porque se a gente for pôr toda a nossa frota de automóvel elétrico, vamos precisar, parece, de umas 12 Belo Monte. Então, esse papo de carro elétrico é papo. Isso aqui é o que vai ser no futuro, é ter as áreas centrais só com o número máximo de carro elétrico alugado. Essa é a discussão que a gente faz. O resto tem de ser transporte público. Todos os modais, volta a falar. Certo? Todos os modais. Quem for para Paris vai ver que você anda num transporte de altíssima qualidade de ônibus, mesmo tendo o maior sistema de transporte do país, de sistema metro-ferroviário. Pode ir? Aí vem a toda a parte com relação a mostrar que os municípios podem fazer medidas de fato de restrição do automóvel. E outra... Tudo que for feito, todo recurso tem de se voltar ao transporte público. Né? E não ser, e na lógica que a gente está, visando a receita, aplicação exclusiva em infraestrutura urbana destinada ao transporte coletivo e um não motorizado. E no financiamento à tarifa. Você entende? Não dá para utilizar o dinheiro que a gente for fazer. Se um dia fizer um pedágio ou uma política de taxar estacionamento, não pode ir para fazer via do automóvel. Do mesmo jeito que não podemos mais admitir uma via, o que a gente viu aquela foto, eu acho que do Irá, não sei quem mostrou, de proibição de bicicleta. Eu acho que aquilo lá a gente tem de entrar no processo já para tirar aquelas placas. Porque a lei está em vigor desde o dia 12 de abril. Pode ir. Aqui, ó, a questão dos entes federativos. Essa parte que eu estou dizendo que você pode tanto fazer rodízio, tanto fazer pedágio urbano. Pedágio urbano, para mim, é atualmente discutir política de estacionamento, porque nenhum governo, eu não conheço nenhum governo que leve a sério a política de estacionamento. Parece que é um tabuzão. Ninguém pode falar em política de estacionamento, a não ser de garagens na área central. Quer dizer, a política é o inverso do que a lei coloca. Na realidade, a gente não pode ter garagens aqui no centro. Nós temos de restringir, nós temos de ter um DETRAN atuando de fato com sua responsabilidade, que é multar quem está em área proibida. Ah, onde é que vai ficar o carro? Eu não sei. O transporte coletivo não é bom? Ótimo. Então, vamos, não podemos ficar na mesma lógica. Vamos esperar uns 7, 8, 10 anos para ter uma linha de metrô, com os recursos aí, com valores muito abaixo. Ter um sistema de metrô igual que nós temos, que já está lotado, e eles estão prometendo um aumento, e a gente sabe que não dá. O metrô de São Paulo está já sucateado com relação à quantidade de gente que nós estamos lá dentro. Quem quiser, vá, faça uma visita na estação Sé e veja o que é qualidade de sistema de transporte. Não precisa, faça uma visita a São Paulo e utilize o sistema de transporte público, que é basicamente metro ferroviário. E veja a qualidade que está. O que é? Nenhum sistema pode ultrapassar seu limite de capacidade. Todo o sistema tem de ter um poder público fiscalizando para ver a qualidade. Nós conseguimos renovar, na nossa época, mais de 30% com carros novos, né, aqui no Distrito Federal. Quer dizer, é possível mudar. Você entende? É possível. E não dá para a gente ser preconceituoso, como eu vi nessa mesa. Pode passar à frente. Aí entra a questão do plano diretor, pode ir. Aqui a gente tem um plano de mobilidade. Olha, o primeiro, um dos principais itens é a acessibilidade para as pessoas com deficiência e restrição de mobilidade, integração. Quer dizer, o plano não pode deixar de ter isso. O que significa que daqui a 3 anos, quem não tiver essas características, ele vai ter de apresentar o plano para dizer: eu estou apresentando esta linha de metrô, ou esta linha de ônibus, ou esta calçada, porque está no plano. Mas, desde hoje, ninguém, nenhum estado, nenhum município pode fazer uma obra priorizando o automóvel. É isso que a lei está colocando. O plano de mobilidade está dizendo só o seguinte: depois de 3 anos, se não tiver um plano, você não pode reivindicar recurso nenhum. Você tem que ter o plano. Mas, desde já, sem plano, ninguém pode fazer uma obra priorizando o que não é colocado pela lei. Pode passar. Isso que eu acabei de colocar, pode ir. Ação do poder público, né? Aí era falando sobre os municípios, pode ir. Aqui, olha, as cidades são integrantes da fazem parte, as cidades integrantes da região metropolitana. Aliás, a questão da região metropolitana é uma das questões que o Estatuto não deu conta. Eu acho que é um dos maiores desafios que nós estamos tendo hoje. Nós temos aqui um deputado, o deputado Felipe, que é do PT, que vem trabalhando fortemente nisso, né, no sentido da gente ter uma proposta para a região. Estou encerrando, senador. Pode ir? Pode passar? Isso aqui, veja bem, qual foi a nossa vitória? Antes era 500 mil habitantes para elaborar plano de transporte. Hoje nós estamos de 20 mil para elaborar planos de mobilidade. Que mobilidade foi outra conquista nossa. Nós antes só falávamos de transporte público. Hoje a gente fala de mobilidade. Mobilidade significa falar da mesma coisa que se move. Então, o automóvel está no plano de mobilidade, como a calçada, como a ciclovia e como o transporte público. Na época, a gente só falava de transporte público. Hoje a gente fala de mobilidade urbana para a gente parar de achar que uma coisa está fora da outra. Quando a gente fala do automóvel, a gente vai ver que nós gastamos da ordem de quase 90 bi por ano, e desses 90 bi, 80 e tantos por cento em mobilidade é para o automóvel. A gente tem esses dados, tem vários dados na NTP que a gente poderia subsidiar. Pode ir. Aqui é o plano diretor, pode ir. Aí imposto predial, pode ir. Pode ir. Aí, isso, eu só queria fazer uns comentários finais nesses três itens. Transferência do direito de construir, operações urbanas consorciadas, estudo de impacto de vizinhança. Esses três itens é que a gente precisa aprofundar na área de mobilidade. Aí pode passar para a última imagem, aí só para... Isso aí são todos sobre o estatuto, que são o nosso desafio hoje de introduzir. Era isso, muito obrigado, senador, se eu ultrapassei muito.
O presidente do Movimento pelo Direito ao Transporte, Nazareno Stanislau Afonso, ficou dentro do mesmo tempo dado aos outros convidados e expressou aqui o seu ponto de vista. Já vi que há posições divergentes aqui na mesa, mas que bom, né, Sandro Cristóvão, que temos posições divergentes. E ninguém melhor que Vossa Excelência, que foi governador de Brasília e é um grande senador da República, para iniciarmos esse debate. Com a palavra, senador Cristóvão.
Presidente Paulo Paim, eu quero pedir desculpas que eu vou falar e sair. Então, não vou fazer perguntas, porque seria muito indelicado. Eu vou fazer comentários. Mas, primeiro, um comentário sobre o que falou o Nazareno, quando lembrou que nós conseguimos renovar a frota e reduzir a tarifa. Nós conseguimos reduzir a tarifa do ônibus, que é algo quase impensável, mas conseguimos. Eu vi, senador Pai, pouca discordância. Porque a discordância foi basicamente em torno se é trilho ou se é pneu. O que eu vi foi uma análise bem feita de todos. E eu vi foi um caos que nós vivemos. Eu vi foi um caos crescente e assustador. E eu vi uma coisa que eu gostei muito. Ninguém aqui defendeu que a solução é o transporte privado. Ninguém defendeu que a solução é todo mundo ter um automóvel, como ainda se defende por aí demagogicamente. Eu tenho até dito, como muitos falam para mim, mas agora que a gente está tendo carro, que os ricos tiveram, eu digo, então vamos proibir os ricos de terem, para que os pobres tenham pelos próximos 10 anos. Depois de 10 anos, esses que tiverem agora, a gente permite outros terem, para sermos justos e eficientes, porque senão nós vamos ser ineficientes e terminamos sendo injustos, mesmo com financiamento há 100 meses, em que a pessoa fica endividada, deixa de comer hoje para pagar a prestação e fica engarrafada, não vai mais depressa. Mas o que eu gostaria de provocar, e não, como não é pergunta, é uma provocação apenas, é que eu acho que faltou uma radicalidade maior. É a ideia de não se precisar de tanto transporte. Eu gostei muito de ver que a cidade apareceu. Aqui não se ficou falando só em aumentar transporte, mesmo público. Se falou que é preciso reorganizar as cidades. Mas essa reorganização da cidade, ela pode ser feita não apenas do ponto de vista da engenharia e da arquitetura, mas dos hábitos. Hoje em dia já se pode trabalhar de casa. Temos que rever essa ideia de que tem que se bater ponto fisicamente quando se pode fazer alguns trabalhos desde a casa. Já se pode assistir aula de casa. Não precisa tanto engarrafamento em porta de escola de ensino médio para cima. O ensino fundamental, eu ainda acho que é fundamental a presença por uma questão de sociabilidade das crianças. Mas a partir do ensino médio já pode ter um dia de ensino à distância. Nas universidades já pode ter muito à distância, o que reduziria muitos engarrafamentos nas noites, que é um fenômeno novo no Brasil. E em parte por uma coisa muito positiva, que é ter mais estudantes universitários. Já é possível também, através de algumas políticas difíceis, é verdade, reduzir o tamanho das cidades, fazendo com que, em vez de grandes cidades, a gente tenha um número maior de cidades de porte médio e pequenos, através de incentivos diferenciados. Houve um tempo que ser gordo era beleza e cidade grande era riqueza. Hoje a gente já descobriu que ser gordo não é nem beleza, nem saúde. Mas ainda continuamos achando que cidade grande é riqueza e que é o privilégio. A gente comemora quando tem a maior cidade da América Latina. Devia ter vergonha de não ter feito uma distribuição territorial da nossa população de tal maneira que nenhuma das nossas cidades fosse muito grande. Nós temos uma concentração muito forte da população nos grandes centros, menos ainda do que a Argentina, talvez, mas muito forte. Fruto, claro, de não termos feito a reforma agrária na hora certa. Se tivéssemos feito a reforma agrária na área certa, nossas super cidades, super megalópolis, não teriam desse tamanho. De termos industrializado, usando tecnologias que atraíam mão de obra nas grandes cidades, em vez de investir nas pequenas, 50 anos atrás, nós erramos muito. Está na hora da gente começar a pensar em como acertar. O que vocês trazem aqui são alguns acertos. E, não, sinceramente, não vi tanta contradição, apesar de alguma. Mas eu acho que vale a pena a gente ter uma discussão não sobre transporte, mas sobre cidade. A cidade apareceu aqui pegando carona no transporte. Tinha que ser o contrário. O transporte pegar carona no conceito de cidade, de nova maneira de se viver. E a mobilidade é um pedacinho disso. Nós temos orientado para discutir a mobilidade, o que já é um avanço em relação ao transporte. Mas a mobilidade é um detalhe do, como estão chamando por aí, o buen vivir, como dizem os equatorianos. A felicidade, como dizem outros países, o bem-estar, como se diz, é isso que a gente tem que procurar. O transporte é fundamental, não há dúvida nenhuma, mas é uma parte. As leis trabalhistas, que são um avanço imenso, mas se a gente não mudá-las, atrapalha o transporte, porque não dá o direito do trabalhador ter horários flexíveis, ou ter locais flexíveis de onde trabalhar. Essa que fica aqui, senador Paim, pedindo mil desculpas, que já recebi aqui o recado da pessoa que vai estar comigo às 12h30, já está me esperando, e eu não vou poder adiar com ele, porque 2 horas tem que estar hoje no plenário, senador Paim, senão a gente não tem sessão, e eu sou o primeiro inscrito. Então, eu quero pedir desculpas, mas dizer que foi enriquecedor o debate, e eu acho que numa coisa a gente está de acordo. Não é o transporte privado que vai resolver o problema do transporte. Pode até resolver o problema da indústria, por algum tempo. Até o imenso congestionamento geral chegar à conclusão de que a gente vai ter que produzir mais guindaste para tirar os carros de onde eles estão, porque andando eles não vão sair. Vai ser uma boa indústria de guindastes especializados em retirar automóveis dos engarrafamentos intermináveis. E agradeço ao Nazareno ter se lembrado de alguns pontos do nosso governo, que eu acho que a gente deu alguns exemplos, mas, ao mesmo tempo, dizer que aquilo já faz quase 20 anos. E de lá para cá, não apenas se agravou muito o problema, até pelo menos no meio do automóvel, como também surgiram novos sistemas, como os VLTs, como os veículos sob pneus, essas linhas automáticas que não dependem só de cada unidade de ônibus. Não é possível abandonar os ônibus, mas há muitos tipos de ônibus e é possível, sim, combinar, como você mesmo falou, nos sistemas, nos moldais diferenciados, casando tudo isso. Senador Paim, eu peço licença a todos vocês, mas já me atrasei 20 minutos.